Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que execução da pena pode começar antes do trânsito em julgado.
STJ afasta indenização por uso indevido de informação privilegiada.
A empresa aérea condenada a corrigir, sem custos, nome de passageira no bilhete.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o início da execução da pena pode se dar antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
A decisão foi tomada durante a análise de habeas corpus, em que se discutia a legitimidade de um ato do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ana Paula Ergang.
No caso, um homem foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão por roubo qualificado, com direito de recorrer em liberdade. A defesa recorreu, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso e determinou a expedição de mandado de prisão contra ele. No Supremo, a defesa alegava que o TJ Paulista decretou a prisão sem qualquer motivação, o que constituiria flagrante constrangimento ilegal. A maioria dos ministros do STF negou o habeas corpus, acompanhando o voto do relator ministro Teori Zavascki. Para o ministro, com a condenação em segundo grau, fica rompido o princípio da não culpabilidade e se torna possível o início do cumprimento da pena.
O ex-diretor da Sadia, Luiz Gonzaga Murá Júnior, foi condenado por uso indevido de informação privilegiada. Essa é a primeira condenação penal no Brasil sobre o tema.
O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, afastou da condenação a imposição de pagar o valor de R$ 254 mil reais a título de indenização por dano moral coletivo. Tiago Gomide.
Murá foi condenado por crime de uso indevido de informação privilegiada no caso da oferta pública de aquisição da Sadia, que foi adquirida pela concorrente Perdigão. O relator, ministro Gurgel de Faria, ressaltou que o ex-diretor participou das discussões e acordos preliminares, obtendo informações relevantes e confidenciais sobre a aquisição que deveriam ser mantidas em sigilo por ele, tendo em vista o cargo que ocupava dentro da empresa. Os ministros decidiram, no entanto, que a lei de 2008, que trata da obrigação de indenizar, não pode ser aplicada para casos que tenham acontecido antes da norma entrar em vigor. Nesse caso da Sadia, as condutas ilegais foram praticadas em 2006.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais condenou uma empresa a pagar 2 horas extras por dia ao empregado.
O pagamento é pelo tempo que ele gasta no trajeto de ida e volta no trabalho. Washington Luiz.
A decisão afirma que a súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho diz que o tempo gasto pelo empregado em transporte fornecido pelo empregador até o local de trabalho, de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e também para o retorno, é computável na jornada de trabalho.
Um banco terá que indenizar em R$ 75 mil reais um gerente vítima de assédio moral por parte da gestora.
A gestora determinou que todos os empregados fossem revistados por acreditar que o celular dela havia sido furtado dentro da agência.
Ela teria determinado também que os trabalhadores passassem pelo detector de metais.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com sede em Brasília.
Uma empresa aérea terá que corrigir, sem custos, o nome de uma passageira no bilhete de voo.
A decisão é do 2º Juizado Especial Cível de Brasília. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa de R$ 2.000. Ricardo Viula.
Moradora de Iporá, em Goiás, a passageira foi informada de que precisava ir até ao aeroporto de Brasília para resolver o problema. Já na capital federal, a empresa se negou a corrigir o nome dela e afirmou que ela precisaria comprar outra passagem. Com a proximidade da viagem, a juíza responsável determinou a correção por meio de liminar. A magistrada afirmou que, segundo a legislação, é cabível a correção de eventual erro material na passagem, desde que a titularidade do passageiro seja mantida.
Um agente da Polícia Federal foi condenado a 1 ano de prisão pelo crime de peculato.
Ao atender uma diligência, ele ficou com um cheque de R$ 2.000 de um motorista que morreu em um acidente de trânsito.
O caso foi julgado pela Justiça Federal em Brasília. Simone Oliveira.
Ao juntar os pertences da vítima, o policial se apropriou do cheque e depositou o valor na própria conta. Em defesa, ele alegou que fez o depósito porque não conseguiu localizar o emitente do cheque. A decisão afirma que a incontestável a existência da infração penal, devendo o réu ser devidamente responsabilizado pela conduta. Ele também perdeu o cargo público.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.